E gostaria de aproveitar o momento para trazer presente a este Parlamento uma audiência pública que aconteceu no último dia 21, agora de novembro, aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa, onde se debateu, se discutiu o mel falso, a comercialização do mel falso no estado de Santa Catarina, que tem trazido grandes preocupações e, além das preocupações, tem trazido enormes prejuízos para os apicultores, meliponicultores, e, além desses prejuízos e preocupações, tem trazido também problemas relacionados à saúde pública, porque você não sabe quais são os ingredientes que são utilizados nessa falsificação do mel. Porque, de um lado, nós temos a falsificação dos rótulos, onde se clona rótulos, onde se troca CNPJ, prejudicando e, ao mesmo tempo, também, além de prejudicar, se coloca numa situação difícil o verdadeiro proprietário daquela indústria e daquele mel. Portanto, chamamos a audiência e se fizeram presente vários órgãos do Estado, a nível nacional, para que coletivamente se crie uma ferramenta, estratégia para coibir esta forma de atuar de algumas figuras no Estado, comprometendo toda a produção de mel, que não é pouca no nosso Estado. Santa Catarina se destaca na produção do mel. Nós somos um dos estados que mais produz mel e que é exportada a grande parte dessa produção. Nós temos em torno, hoje, de 9 mil famílias que têm a relação direta com a aquicultura. E temos em torno de 8 mil famílias que trabalham com a meliponicultura. Portanto, no Estado, nós temos em torno de 17 mil famílias que, de uma forma ou de outra, têm renda, vivem, sobrevivem, ou têm como agregação de valor na sua renda a apicultura e a meliponicultura. Estiveram presentes nessa atividade a IPAGRE, a SIDASC, a Secretaria da Agricultura, estiveram presentes apicultores, técnicos, pesquisadores, a vigilância estadual de alguns municípios, a Polícia Civil, o Ministério Público de Santa Catarina, na pessoa do seu Leonardo Casonati Marcinco, que, aliás, ele se colocou como sendo o grande coordenador dessa atividade do enfrentamento à falsificação do mel, junto com os demais órgãos, e se tomou, então, de imediato, né, a formação deste grupo para coibir imediatamente essa falsificação e responsabilizar aqueles que o falsificam. E, nesse sentido, também, vários desse mel falsificado passará por análises laboratoriais, exatamente para identificar o que que ele tem, o que que não tem, qual é a sua composição, e, em cima disto, a gente penalizar aqueles que o fazem, na tentativa de tirar vantagens e prejudicar a grande maioria da cadeia produtiva do mel, seja ele a apicultura ou a meliponicultura. Um outro é a preparação de um protocolo de denúncias de mel falso. Então, se eu sei de alguém que está produzindo ou que está comercializando o mel falso, que denuncie. Por isso se cria esse protocolo para que se possa possibilitar esta denúncia e se responsabilize, de fato, aqueles que o falsificam. Criação de campanhas de conscientização. Nesse sentido, a FAASC, junto com a IPAGRE, sai à frente, fazendo um editorial exatamente para dar publicidade a essas questões todas, né? E realçando a importância da gente fazer a defesa do mel verdadeiro, né? Campanhas de conscientização e a qualificação também técnica, apoio técnico, e para que a gente possa regulamentar essa produção toda. Então, uma audiência pública altamente positiva e propositiva, onde a gente conseguiu, nesse sentido, organizar um grupo e que esse grupo dará continuidade ao trabalho. E nós, da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa, estaremos acompanhando esse trabalho todo daqui do Parlamento. O segundo assunto que eu queria trazer é sobre a última decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o salário vitalício, as aposentadorias vitalícias do Estado de Santa Catarina. Quero dizer de que, para mim, não foi surpresa nenhuma do Tribunal, do Superior Tribunal Federal, reconhecer a inconstitucionalidade do pagamento da aposentadoria dos ex-governadores. Nós trabalhamos aqui de 11 para 12 anos o projeto de emenda constitucional. Não foi só 6 meses, 1 ano. Nós ficamos debatendo nesta casa de 11 para 12 anos a emenda à Constituição para revogar o artigo que garantia o pagamento da aposentadoria dos ex-governadores. E conseguimos, através de uma votação nesse plenário, derrubar de uma vez por todas o pagamento dessa vergonhosa aposentadoria dos ex-governadores. Inaceitável, inaceitável a forma e a maneira como isso acontecia. Se o governador tivesse sido governador, mesmo que fosse um dia, o governador do estado de Santa Catarina passaria a receber a aposentadoria vitalícia. Se ele fosse governador por 6 meses, da mesma forma. Se fosse por 30 dias, do mesmo jeito. Se fosse por 4 anos, também ele sairia com a aposentadoria igual ao que ganha um desembargador de Estado. Nós acabamos com isto em 2017. A partir de lá, nenhum governador passou a receber. No caso, nós temos um ex-governador que não recebe, que é o ex-governador Carlos Moisés. A decisão do Supremo não traz nenhuma novidade, porque Santa Catarina fez o dever de casa, saiu à frente, deu exemplo para outros estados da federação, porque infelizmente nós temos estados que ainda continuam com o pagamento do subsídio vitalício. Agora, o meu entendimento é que garantir o pagamento da aposentadoria dos ex-governadores antes disto, para mim, não é direito, é privilégio. Se era inconstitucional o pagamento, não deveriam continuar a receber. Essa é a minha interpretação. Não deveriam continuar a receber. Tanto o ex-governador Carlos Moisés como o atual governador Jorginho Melo, para mim, estão equivocados na continuidade desse pagamento. Para mim, é improbidade administrativa. Por quê? Porque não tem nada que garanta o pagamento. baseado no que se continua a pagar? Se o artigo era inconstitucional, feria a Constituição? Isto não é direito, é privilégio. E, portanto, privilégio, nós temos que meter a tesoura. Tem que ser cortado. Então, acho que, nesse sentido, para mim, não teve novidade nenhuma, apenas faço essa restrição. O Supremo Tribunal Federal devia ter saído na frente e ter dito não a todos os ex-governadores, porque o artigo ao qual se baseava o pagamento, ele é reconhecido como inconstitucional. Nós estamos estudando para entrarmos com uma ação para pedir o fim deste pagamento a partir de Santa Catarina. Quem sabe? Nós estamos saindo à frente mais uma vez, né? Debatendo e discutindo nos tribunais para que cesse de uma vez para todos este pagamento, né? Assim nós esperamos, porque um trabalhador normal trabalha 60 anos para se aposentar por um salário, por dois salários, três salários, mas contribuiu e trabalhou a vida toda. O ex-governador, pelo contrário, são apenas o quê? Apenas um ano, um dia, um mês, seis meses ou oito meses, né? E continua o pagamento. É, e sai com esse privilégio hoje de R$ 37 mil. São em torno de 3 milhões de reais pagos em aposentadorias.